Hoje vamos conhecer o projeto Mulheres Inspiradoras, desenvolvido pela professora Gina Vieira, que vem mudando a cultura machista de meninos e meninas da rede pública de ensino do Distrito Federal. E é sobre esse projeto que a gente conversa com ela agora. Bom dia, professora Gina.
Bom dia.
Professora Gina, como nasceu esse projeto?
Eu gosto sempre de destacar que o projeto nasceu de um processo de sofrimento que eu vivi. Houve um momento em que eu entrei em sala de aula e os meus alunos não viam sentido no que eu estava falando, nós não estávamos conectados. E aquilo mexeu tanto comigo que eu cogitei abandonar a profissão. E disse para mim mesma, se for para eu seguir, eu tenho que seguir feliz, vendo sentido no que eu estou fazendo. Eu fiz uma pergunta para mim, será que os meus alunos estão pouco interessados porque eles não querem aprender ou porque eu estou adotando as metodologias erradas? E pouco a pouco eu fui percebendo que nós estamos diante de uma geração completamente transformada pelo advento das novas tecnologias, pelas mudanças que impactaram o mundo nos últimos 50 anos. E aí eu percebi que eu tinha alguns desafios a vencer. O primeiro deles seria superar esse modelo educacional em que os alunos passam a maior parte do tempo dentro da escola fazendo cópia e empreendem pouco esforço naquilo que, de fato, promove aprendizagem, construção do pensamento crítico, conhecimento da própria identidade. Além disso, eu teria que trazer as novas tecnologias para a minha prática pedagógica e descobrir que um caminho seria criar uma rede de comunicação com os meus alunos para saber que conteúdos eles acessavam, postavam, para entender melhor quem são os meus alunos, como é que eles se comportam, o que isso revela sobre a identidade deles e sobre a percepção que eles têm do mundo. E foi aí que, nessa situação, eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma garota de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando. Toda a forma que ela escolheu para produzir o vídeo deu a ele um apelo sexual muito forte. A música que era executada era uma música altamente pejorativa em relação às mulheres. Ela colocou uma roupa que deixava o corpo dela muito exposto e ela fazia uma coreografia que remetia ao ato sexual. Me incomodou porque era uma garota de 13 anos, que estava ali correndo risco de ser abordada por um pedófilo, de ser estigmatizada. Ela correu o risco de ter o vídeo dela capturado para uma rede de pornografia, de pedofilia. E a partir daí eu entendi que tinha que fazer uma intervenção.
Como é que você desenvolveu esse projeto?
Um dos principais pilares foi o protagonismo dos estudantes. Precisava dar voz para eles. Além disso, duas coisas me preocupam dentro da escola. O pouco estímulo à leitura e o pouco exercício da escrita autoral. Como eu entendi que a minha aluna estava adotando aquele comportamento por ser um sujeito sócio-histórico? Ela está dentro de uma cultura que sempre representa as mulheres a partir do quanto elas são sexualmente desejáveis e a partir do quanto elas correspondem a um determinado padrão de beleza. Aquela menina queria aceitação, ela queria se sentir amada, ela queria se sentir parte da cultura, porque ela vê o tempo inteiro isso ser dito. Se a mulher for altamente sexual, se ela for gostosa, ela vai ser aceita, ela vai ser desejada. Essa menina só queria isso. Que tal se nós trouxermos outros modelos para ela se inspirar e perceber que há outras possibilidades para o exercício da sua condição de mulher? E aí a gente definiu o projeto com algumas ações. A primeira foi a proposta da leitura de 6 obras de autoria feminina. E aí eu fiz questão de colocar 2 obras escritas por meninas com idades semelhantes às das minhas alunas e dos meus alunos. O Diário de Anne Frank e Eu Sou Malala. Além dessas 2 obras, eles leram Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, de uma grande escritora brasileira, Carolina Maria de Jesus, e leram 3 obras de uma escritora daqui de Brasília, Cristiane Sobral. Depois, eu fiz uma seleção de 10 nomes de mulheres incríveis. Coloquei mulheres brancas, como Cora Coralina, mulheres negras, como Carolina Maria de Jesus, mulheres da academia, como Nise da Silveira, mulheres com pouca escolaridade, mulheres com muita escolaridade, e propus que eles conhecessem a biografia dessas mulheres para perceberem as grandes contribuições que as mulheres têm feito para a humanidade. Ao invés de eu ir para a sala de aula, explicar para eles quem eram essas mulheres, eles foram os pesquisadores. E depois eles fizeram uma exposição oral para socializar os resultados das pesquisas que eles tinham feito. Depois eles foram convidados a olhar para a localidade deles. E aí nós identificamos 4 grandes mulheres da comunidade de Ceilândia. As levamos para a escola para eles poderem conhecer essas mulheres, entrevistarem. E na última etapa, já com esse conceito sobre o que é ser uma mulher inspiradora bem formulado na cabeça deles, eu perguntei qual é a mulher inspiradora da sua vida. E a maioria disse assim: a única mulher da minha vida que eu acho que merece esse título é a minha mãe, a minha avó ou a minha bisavó. E aí eles foram preparados para entrevistar essas mulheres na perspectiva da história de vida, aprenderam a oferecer uma escuta ativa, escuta sensível. E já na fase da entrevista eles voltavam muito impactados. Voltavam dizendo: professora, eu descobri que a minha mãe, com 12 anos de idade, foi obrigada a abandonar a escola porque ela tinha que ajudar no sustento dos irmãos. Ou uma outra aluna dizia: professora, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar. E ela trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento dos filhos. Foi muito recorrente aparecer histórias em que as mulheres eram abandonadas porque engravidavam. Algumas, inclusive, foram chutadas para fora de casa, com a mão na frente e outra atrás. E aí eles voltavam orgulhosos de se perceberem parte dessa história dessas mulheres. Então o projeto também serviu para os meus alunos refletirem nisso. Veja quanta coisa sua mãe fez para você estar aqui hoje, alimentado, uniformizado, matriculado numa escola, tendo acesso à educação formal. Você precisa honrar isso. Não pode permitir que isso se perca. E aí a gente percebeu, Adriana, que o processo foi muito mais rico do que a gente imaginava. A coisa que mais me chamou a atenção em relação aos meninos é o quanto eles ficavam espantados de saber que mulheres tinham realizado grandes acontecimentos. No começo, eles não deram muito crédito para o projeto, mas eles ficaram completamente apaixonados, encantados. E aí eles foram percebendo o quanto essa representação da mulher reduzida a objeto sexual é uma representação que empobrece, que diminui, que apaga a subjetividade da mulher. E eles mesmos foram falando: nossa, professora, eu era machista mesmo. Passaram a olhar para suas mães de maneira ressignificada. Alguns chegaram a dizer para mim que foram repensar as relações com as suas namoradas, até essa prática de ser o pegador, sair pegando geral como se isso fosse representação do que seja um grande homem. Mexeu muito com os meninos porque colocou em questão uma série de representações sociais e culturais em relação à mulher e homem que eles ainda não tinham parado para pensar.
Professora Gina, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado e parabéns pelo projeto.
Eu que agradeço muitíssimo a Rádio Senado pela oportunidade de estar aqui.
Nós conversamos com a professora Gina Vieira sobre o projeto Mulheres Inspiradoras.